I'm turning now to Paul's second letter to Timothy, chapter 4.
Eu estou abrindo agora na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Estas palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E nosso título é A Maior Batalha da Vida. Paulo estava pronto para ser executado pela sua fé. Ele diz que combateu bom combate, mas ele não quer dizer o que parece dizer. Poderia parecer como se ele estivesse se gabando, combati o bom combate, como se ele estivesse satisfeito com seu conduto, com o que ele alcançou com o Evangelho, mas não é o que ele quer dizer. Não, não é o que os tradutores da Bíblia quisessem que entendêssemos. Talvez se outro artigo tivesse sido usado aqui, combati o bom combate. Na nossa Bíblia em português, o artigo é usado dessa maneira, mas não na Bíblia em inglês. Ele combateu, bem ou não, o melhor que ele pôde, o combate. Ele não está se gabando de nada. Talvez você poderia até mudar um pouco a tradução de combati o bom para combati o grande combate, o combate nobre. Combati o combate nobre. Eu terminei, acabei a carreira, guardei a fé. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Um combate nobre. Ele poderia estar se referindo à guerra. Provavelmente estava se referindo aos jogos que se tornaram muito famosos naquela época. Talvez por uma luta de boxe ou outra. Essa analogia, essa ilustração. A luta é contra um inimigo muito sério. Essa é uma grande guerra. Combati uma guerra nobre. Deus o chamou para essa grande batalha. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. A batalha com a alma. Ou a batalha por almas. Combati o bom combate. Começa com uma batalha com a sua própria alma, mas não acaba lá. Continua. Se você entrar à luta para ser uma gloriosa batalha, nobre batalha, pela verdade e pela honra de Deus, começa com a batalha de sua própria alma. Muitas pessoas nunca começaram, iniciaram essa batalha, nunca consideraram essa batalha. Isso é o mesmo com todos nós. Não temos interesse, não percebemos que existe uma batalha para a alma, como muitas das batalhas na vida. Não percebemos. Eu gostaria de usar uma ilustração de um avião que foi sequestrado, por exemplo. Pensemos que tem um bebê nesse avião que não percebe as implicações, o medo, o temor do que está acontecendo. E isso é como se fosse nós, pequenininhos, bebês, que não percebem que existe uma terrível batalha pela alma e pela eternidade na vida. Então, algumas pessoas nunca iniciaram essa batalha. De todas as batalhas, essa é, com certeza, a mais importante. Uma batalha para segurar você e outras pessoas espiritualmente. Uma batalha para entrar em união com Deus. Uma batalha para segurar eternidade. Existem muitas outras guerras, existem muitas outras tribulações na vida. Guerras, algumas delas são necessárias, pelo menos aquelas de defesa. Às vezes, para acabar com algo terrível que está acontecendo. Então, talvez, por algum motivo, precisamos entrar em guerra. Com os passados anos, provavelmente, você deve olhar para guerras e pensar, trágico, terrível, sem sentido, existiu um motivo, mas agora é terrível. Todos morrem injustamente, sociedades, cidades são destruídas, existe muita morte, tanta coisa terrível, triste, escandaloso, má durante o curso dessas guerras. E a história mostra guerras de séculos e séculos. Existem também defesas justas contra guerras terríveis, mas, queridos amigos, você não pode chamar guerra uma coisa nobre. Não. Ela é a evidência do estado caído do homem. Pessoas envolvidas em batalhas, talvez por fama, por fortuna, por possessões, prazeres. Existem guerras entre famílias, brigas, batalhas que todos lutam. A batalha contra também a idade, talvez os jovens não pensem nisso, mas as batalhas de tudo que a idade traz, como se estivéssemos lutando contra, não queremos envelhecer. Mas todas elas passam, mas existem só uma guerra entre todas essas, que é nobre, que tem a ver com a vida, com a eternidade, com a alma. E essa é essa guerra nobre. Lutei a guerra nobre, diz o apóstolo. A nobre guerra. De alguma maneira, é uma guerra muito bonita. Envolve o heroísmo de Cristo. Não existe heroísmo maior do que a de Jesus Cristo, que veio do céu, a segunda pessoa da Santa Trindade. Através dele tudo foi feito, tudo criado. O eterno Filho de Deus viria para esse mundo, contemplaria vir a esse mundo, sofrer e morrer por nós, entrar em nosso lugar, assumir um corpo humano, tomar a punição terrível do eterno peso do pecado do homem e da mulher. O amor do Senhor, a beleza dessas coisas. Esta é a batalha. E maravilhas de reconstrução quando buscamos Cristo e confiamos nele, na morte expiratória, na cruz do Calvário, que ele fez por nós. Ele nos recebe, ele nos muda, nos reconstrói, nos refaz. E nós, nosso homem antigo, cheio de falhas, pecados, afastados de Deus, somos mudados e temos um novo caráter, novas características. Uma reconstrução é maravilhoso. Esta é a batalha, a luta, uma luta nobre que vindica a Deus, o que mostra a misericórdia dele, o amor salvador e sua santidade, e almas são levadas a ele. Porque é chamado de guerra. Combati um combate nobre. Por que tem que ser chamado um combate? Porque existem inimigos que estão contra a alma, o mundo, a carne e o diabo. Esse mundo caído, afastado de Deus, contra ele. Quer nos afastar de Deus. Então o mundo, com as suas orações, com várias atividades antagonistas a Deus, quer nos tirar de Deus. Constantemente tentando nos tirar de perto de Deus. Pecado também que nos afasta de Deus, nos leva para a condenação. E Satanás, o seu inimigo pessoal, você tem que acreditar nele, ele existe. O inimigo da alma, ele te tentará. Ele tentará todos os tipos de estratégias para te manter longe de Deus, da conversão. Então existe uma guerra com a sua alma, em primeiro lugar. Tudo para te manter longe de crer em Cristo e vir a Ele. E eu te dou um exemplo. A maneira de Cristo, de chegar a Cristo, é arrependimento. Confiar em Cristo, só em Cristo, no que Ele fez, na cruz do Calvário, para te salvar, para pagar o preço do pecado, para que possamos ser perdoados. Arrependimento é como uma batalha, uma grande batalha. É uma luta para buscar o Senhor. Porque o mundo, o diabo e a carne, cada passo do caminho tentará te distrair. Eu quero seguir o Senhor, eu quero perdão, eu quero uma nova vida em Cristo. Eu sinto a minha necessidade, eu gosto dessa mensagem. Eu venho à igreja, eu ouço essa mensagem. Eu leio a Bíblia, eu rogo ao Senhor, eu oro. E de repente você vai ver que você vai ser distraído pelo mundo, pela carne, pelo diabo. Tentações. Não posso deixar o mundo. Não, não posso. Eu tenho amigos no mundo que vão zombar de mim, rir de mim. Não quero deixar o mundo. Todos os meus objetivos, meus planos, meus pecados estão lá. Estão todos lá. Como é que eu vou viver sem eles? Não posso deixar o mundo. E o mundo virá você constantemente. Você me deixará? Uma sociedade caída, as influências do mundo, as tentações, aí vem a carne, os seus desejos pessoais. Você não pode deixar isso de lado. Não, mas eu quero me arrepender, mas eu não consigo me arrepender, não consigo vir a Cristo, eu vou perder muito do que eu tenho. Bem, o diabo e a carne, e ele vai fazer o possível para te manter longe de Deus, colocando ideias na sua cabeça. Muitas pessoas dizem, como que você pode confiar nesse livro, a Bíblia? Por que você confiaria nessas coisas? Não tem sentido. E ele colocará em sua mente todos os tipos de dúvidas, coisas para distraí-lo, para que você não busque o Senhor. Então, quando você começa a buscar o Senhor, você inicia uma batalha. Tudo isso para te persuadir, para te afastar de Deus. E é por isso que fica difícil. Sua mente está constantemente batalhando. E o diabo diz a você, sussurrando, mas você não é tão ruim, você faz coisas boas. Não, possivelmente Deus não rejeitaria alguém com você. Não, você não precisa se arrepender. Por que você vai se humilhar? Quem disse essas coisas? Arrependimento. e ele te distrai. E aí, você tem que entregar a sua vida a Cristo, se você quer buscá-lo, encontrá-lo. Então, aquela sua autodeterminação, ela começa a mover dentro de você, mas o que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? Não vou entregar a minha vida para Cristo, não. Não vou entregar o meu direito de autodeterminação nem para Deus, nem para ninguém. Então, você fica contra isso. É o nosso direito fazer o que escolhemos fazer, o que queremos fazer. Então, a batalha se inicia do lado do Senhor, antes de você se aproximar de Deus ou do reino de Deus. A batalha se inicia para ver, para encontrar, e ninguém nunca se entregará a Cristo, suas vidas a Ele, creria nele dessa maneira. Não, é uma grande batalha. A batalha da sua própria alma. Mas Deus faz tudo. E Ele te faz capaz. E eu te falo como que Ele te capacita. Ele te visita com o seu Espírito. E te dá tão grande poder de realização. Você sente uma necessidade. Não, eu necessito dele. Eu devo ser perdoado. Se eu não for perdoado, eu estou perdido eternamente. Eu sinto meu pecado, minha vergonha. Deus colocou um fardo em cima de mim. Mas o fardo é muito grande para resistir. Então, dessa maneira, Deus te ajuda. Passar por todos os objetivos, distrações. E você se arrepende do seu pecado. Isso te ajuda a crer. A crer, a deixar de lado essa descrença. E você sabe que a mensagem é uma verdade. E você consegue acabar com a carne, o mundo, e ver a verdade. Você vê que Deus é santo. Você vê que você necessita dele. Você vê Cristo com o seu amor maravilhoso, como ele veio e deu nova vida para aqueles que vêm a ele. Bom, você vê como homem e mulher são seres caídos. Você vê a evidência do pecado. É tão claro, você não consegue resistir à verdade do Evangelho. Você vê Cristo e o seu amor maravilhoso. E Cristo, o eterno Filho de Deus, vem à Terra, foi para a cruz do Calvário, para uma criatura como eu, pagou tão grande preço. E você vê na mente dos seus olhos o sangue derramando do seu corpo. Esse é meu Salvador, esse é Cristo, morrendo para uma criatura como eu. E você, de repente, entrega a sua vida, toda aquela resistência, todas aquelas dúvidas, todos aqueles medos se vão. E você vem a Cristo com a sua força. Você ganha a batalha da alma. Porque Deus te capacitou a tão grande coisa. Bom, deixe-me ler um hino antigo. É sobre o chamado de Deus para a salvação. Minha alma obedece o chamado e me leva para esse alívio. Eu creria na tua promessa, ou me ajuda com a minha descrença, a fonte do seu querido sangue. Deixe-me lavar a minha culpa dos crimes terríveis, da culpa, da fraqueza. Nos seus braços eu caio. Seja minha força e minha justiça, meu Jesus e meu tudo. Então buscamos e encontramos Ele. E Ele nos perdoa. Ele nos abençoa. E ele está, passa pelo primeiro estágio da batalha. Batalha é só com a graça que vencemos. Pense, é como uma casa pegando fogo. Pensa numa ilustração perfeita, mas usamos mesmo assim. Talvez você seja um tenente, talvez um estudante, você mora numa casa. Você está lá no seu quarto, ou na sua cama, no primeiro andar, tudo está lá. Seus tesouros, todas essas coisas de valor. Coisas de valor sentimental. Todo tipo de coisa que você tem colocado em guarda-roupas, guardados. E aí você tem que escapar. Através da janela. E eles falam, venha. Eles vêm te buscar. Venha, mas você não consegue. Você tem tudo que você... suas possessões, as coisas que você precisa, que significam tanto para você, certas ou erradas. Como que você pode deixar tudo de lado? Bom, quando você vê o fogo, quando você sente aquele ódio vindo, você sabe que você está em perigo, que está pegando fogo. De repente, aquelas coisas perdem valor. Quando você passa por aquela janela e você consegue escapar, e você é salvo. É como Cristo. Nós nunca conseguiríamos resistir. Todas as forças que tentam nos fazer a não se arrepender ou a não crer. Porque é muito forte. Não. Cristo é tão maravilhoso que as coisas desse mundo parecem ser nada perto do que a gente ganha. A gente entrega a nossa vida a Ele. Nos arrependemos dos nossos pecados. Buscamos e encontramos Ele. Mas por que deve ser uma batalha? Seres humanos curiosos que nós somos. Será que a vida não é melhor do que a morte? Vida eterna, melhor do que uma punição eterna? Não é o conhecimento de Deus, muito melhor do que a ignorância? Não é caminhar com Cristo, muito melhor do que uma vida vazia, curta, vivida por esse mundo material? Não é poder, um poder contra o seu pecado muito melhor do que ser um vítima do pecado? Será que a justiça não é melhor do que a injustiça? Quão estranhos nós somos que nós combateríamos para ficar contra e longe o reino de Deus? Ah, o nosso problema é o orgulho, o amor do pecado. Nós vemos isso no mundo. Por que é se essa pessoa não pedir um desculpa pelo que fez? Político? Uma pessoa importante? Fez algo terrível, tolo? E não vai pedir desculpa. E ele acha toda maneira de se explicar, mentir. O orgulho não quer se arrepender. O orgulho não quer mudar. O orgulho não quer pedir desculpa, não quer se submeter às regras de Deus, não quer aprender sobre o Senhor, não quer servi-lo nessa batalha em buscar e encontrar o Senhor. Não, o orgulho é o maior dos inimigos. Bem, mas olhemos a passagem de novo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Depois de ser salvo, temos responsabilidades. Cristo fez a maior parte, que é ganhar nossa salvação, para nos levar ao reino de Deus, ao arrependimento. Agora temos algo para fazer para o Senhor, com a ajuda dEle, para servi-lo. O Paulo, ele fez isso e ele consegue dizer, combati o bom combate. Que queridos amigos, eu perguntaria de novo, será que você nem começou? Será que você nem começou a grande batalha? A batalha que te leva ao céu? Será que você nunca veio a Cristo para a salvação? Será que você não está na jornada neste lugar? Tradução de William Tyndale dizia, eu completei o meu curso. E o apóstolo Paulo também poderia dizer, não estamos aqui só para passar pela vida, não. Estamos aqui para ser salvos, estar a caminho do céu, para viver para Ele. E temos um tempo determinado para viver. Então queremos viver para o Senhor. Temos obrigações para com Ele. Honrá-lo. Servi-lo. Charles Wesley, que escreveu muitos hinos, ele colocou de uma forma tão bonita. Seja esse o meu melhor negócio aqui. Com muito temor. Eterna bênção. Para segurar, teu amor perdoador coloque em mim, para que eu encontre a ti aqui, até o fim, aguentar. Bom, existe um caminho, começa com salvação, que é o dom de Deus, com a sua misericórdia. E aí mantemos, como Paulo diz aqui, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Faz você pensar numa jornada, pense num carro, algo que você colocou, que você levou para o destino. Você tem que levar, porque você teme que algo aconteça. É assim que é a vida. Conheça o Senhor, tenha o Evangelho, tenha a vida eterna. Vamos manter isso por toda a jornada da vida. Não vou deixar que as tentações façam com que eu abandone a fé. Não, não, o Senhor não me deixaria. Vou manter-me firme na fé. Essa é a ideia. Combati o combate. Segurei firme. 35 anos atrás, tínhamos um senhor aqui na igreja e ele tinha muito conhecimento internacional e ele gostava de colecionar algo antigo. E ele me dizia de uma casa, uma mansão muito bonita. Ele estava lá. Tinha um horário marcado para apreciar os itens que eles tinham de valor. Quando ele tocou a campainha, foi respondido por um homem já mais velho. E aquele homem era pobre. E ele o convidou para almoçar. E ele fez uma torta inglesa. E ali, naquela casa tão grande, aquele homem, que era o herdeiro de tudo daquele lugar, ele era muito pobre, não tinha dinheiro, nada. Mas ele não vendia nada, porque ele se sentia na obrigação de manter aquelas coisas de valor que era da família até o fim. Isso estava em seu sistema, ele não queria submeter nada. Nada, mesmo vivendo naquela pobreza. Ele tinha coisas caríssimas que valiam milhões. Queridos amigos, me faz pensar nisso. O Senhor salvou minha alma, me tirou das trevas para a luz. Perdoou todos os meus pecados, me deu vida eterna e o céu. amor, comunhão com Ele, grande entendimento. E é para mim ajudar outros a manter essas coisas seguras. Terminei meu combate, eu manti minha fé, aconteça o que acontecer. Ah, você não estaria em pobreza. Existem a vida, as bênçãos para manter a fé do Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos amigos, nosso tempo está acabando, mas olhe para essa mensagem. Combati o bom combate. É a maior batalha da sua vida. Buscar e encontrar o Salvador. Mas você não tem que ganhar essa batalha por si mesmo, com sua própria força. Peça para o Senhor. E Ele vai fazer você perceber o quão desesperadamente é importante ser perdoado, confiar em Cristo. Ele te fará capaz de ver a verdade. Ele te capacitará a entregar a sua vida a Cristo. Ah, Ele te ajudará a ganhar essa batalha com forças dEle. Aí você será um servo. Aí você será chamado pela ajuda dEle para manter a vida espiritual preciosa que foi dada a você. Viver por Ele até o fim da jornada da vida. Essa é a pérola de maior valor que existe de mais precioso. Ter salvação. E ser levado seguramente para casa, para o céu. Será que você poderá dizer no fim da sua vida? Talvez seja muito antes do que você imagina. Eu iniciei a luta nobre. E eu encontrei o Senhor, a batalha nobre por almas. E eu estou aqui, caminhando. E eu busco ganhar. Será que você dirá isso? Ou será que você dirá, eu nunca me preocupei com arrependimento, em crer em Cristo, submeter a minha vida a Ele? Não estou interessado em Deus, ou em santidade, ou na eternidade. Eu joguei fora, deixei de lado a minha vida. Eu gastei os meus anos em mim, eu perdi a fé, eu nos encontrei. Por causa da minha indiferença, da minha teleza, com coisas pequenas da vida. Essas são palavras para pensar, queridos amigos. Vinde a Ele, vinde a Cristo. Combati o bom combate. Terminei o meu curso, eu manti a fé. Oremos juntos. Ó Deus, nos ajude a perceber o quão importante é estar nessa batalha espiritual, estar numa jornada espiritual da vida. Dê, Senhor, que não tenhamos fé até que saibamos que estamos neste mundo. Senhor, nos ajude a tirar, nos tire de nós as coisas triviais, nos ajude a todos nessa batalha contra inimigos, o mundo, a carne, o diabo. Previna, Senhor, que isso nos tire da salvação ou da salvação de Cristo. Venha, Senhor, abençoe-nos. Lide com cada um de nós, que possamos ser salvos e seguros. Rogamos essas coisas em nome do nosso Salvador. Por amor a Ele. Amém.